Salve, salve, galera. Sou Vinícius Lima, sou Vini Lima. Nas redes eu sou o SP Vinícius Lima, cofundador do SP Invisível. É um movimento de humanização dos olhares aí das pessoas através de histórias da população em situação de rua. Junto com meu amigo André Soler, eu escrevo, conto as histórias ali na página. A gente também realiza algumas ações e agora a gente está com o nosso podcast, o SPcast, em que eu sou host, divido a mesa aqui com o André. E hoje vamos ter um papo aqui com o nosso amigo Matheus Fagundes. Mas antes disso, eu queria falar para você como você pode ajudar o SP Invisível. Se você quiser participar das nossas ações, você pode acompanhar nossa página, esperar a gente comunicar ali sobre a nossa próxima ação, mas você também pode ir para a rua com a gente ouvir as histórias. E você também pode participar no catarse.me/SP Invisível com R$10 por mês e contribuir lá para que a gente continue o nosso trabalho, e aí você vai receber nossa newsletter semanal. Nossa newsletter contém notícias sobre a rua, notícias sobre projetos sociais, muita coisa legal lá para você acompanhar. E é menos que um litrão aí por mês, que um cafezinho por semana, você vai gostar muito. E a gente agradece. André, bom dia.
Bom dia, Vinícius. Olha, eu quero dizer que essa semana não será uma semana comum. Porque temos hoje, eu vou fazer suspense porque você é o host, eu só faço a minha parte aqui, auxiliando esse que vos fala, mas... Convidado super especial, de muito tempo, muitos anos. Conheço ele há mais ou menos uns 4 anos, 5 anos. Grande figura temos aqui hoje. Muito obrigado por esse convite. Eu sou André Soler, no Instagram André.Soler. E vocês podem acompanhar lá no Instagram as nossas fotos nas redes sociais, não é isso, Vini?
Isso aí. Mas não precisa fazer mistério que na minha fala eu acabei falando o nome já. Estamos aqui com o Matheus Fagundes, ator, já fez vários trabalhos e aqui nesse papo a gente vai falar também sobre todos esses trabalhos, mas especificamente sobre um, sobre o filme Ausência, que trata aí um pouco sobre abandono, que tem muito a ver com o que o SP Invisível trata também, sobre invisibilidade. Fala, Matheus, tudo bem? Como é que você tá?
Fala, pessoal, boa tarde. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite. Falar sobre o Ausência, para mim, é motivo de muito orgulho, porque, como eu já disse, foi um filme que mudou a minha vida e aborda temas que são necessários que as pessoas saibam diariamente. O Serginho... Existem vários Serginhos por aí, então a Ausência veio para... Pra gente olhar para essas pessoas que muitas vezes são esquecidas e não são vistas. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
O Serginho é seu personagem, né? No Ausência.
Isso, o Serginho é meu personagem no filme. É o protagonista.
E ele tem quantos anos?
Ele tem 14 anos.
14 anos. É. Né? E nessa época você tinha quantos anos quando você veio?
Eu tinha 16. 16 anos. É, 16 para 17.
Uhum. E como que você entrou nesse filme? Acho que essa é a minha maior curiosidade, assim.
Foi muito louco porque eu tava num outro set de um outro longa que eu tava gravando. E aí eu ouvi dizerem que estavam procurando um menino pra ser protagonista de um filme que ainda não tinham achado. E aí eu automaticamente falei, uma oportunidade, liguei pra minha mãe. E falei, mãe, estão fazendo teste pra ser protagonista de um filme, mas eu não tenho muitas informações, não sei o que que é. Uhum. Minha mãe, mandar um beijo pra ela porque é meu anjo da guarda, me ajudou muito, como sempre. Ela entrou em contato, não sei como, ela descobriu a produtora.
Sim, mãe, né? Mãe.
Descobriu o Chico Teixeira e conseguiu me colocar para fazer um teste. E aí eu fiz o teste e, graças a Deus, fiz esse lindo trabalho que é o Ausência.
Muito legal. E só conta um pouco pro pessoal, quais outros projetos você fez depois do Ausência?
Depois do Ausência eu fiz uma série do Fernando Meirelles, Felizes para Sempre. Fiz uma série do Daniel Rezende na HBO, O Homem da Sua Vida. Fiz uma novela das 9, A Lei do Amor, na Rede Globo. Uhum. Recentemente, agora, terminei de gravar a novela Jesus, na Record. Fiz participação na série Carcereiros, do Belmonte. Fiz também um longa agora, que vai para os cinemas o ano que vem, do Gustavo Fernandes, chama Arigó. E alguns outros trabalhos, graças a Deus. Tenho trabalhado bastante e feito o que eu mais amo fazer.
Legal.
Legal. Ô, Matheus, especificamente sobre a Ausência, eu queria que você... falasse um pouco da história mesmo, só pra galera que tá em casa criar mais essa cena na cabeça, quem não viu o filme, depois vai ver. Mas falado, o Serginho é um menino que vivia com a mãe dele, que era alcoólatra. Um pouco dessa história, do que se trata o filme?
O Serginho é um menino de 14 anos, vem de uma família classe média baixa, não tem uma condição financeira boa, vem de uma família desestruturada. O filme já começa, isso não é spoiler, o filme já começa com o pai indo embora. Então, ele, a mãe e o irmão. E aí, o Serginho, o filme começa ele tendo essa responsabilidade de ser adulto antes do tempo. A gente sabe que hoje muitos jovens têm que arcar com responsabilidades muito grandes para a idade daquela pessoa, para a idade que tem. Então, o Serginho conta a história desses jovens que não têm oportunidade e que não tem como correr, entendeu? Vem de uma família desestruturada, uma família que não tem condições, não tem privilégios. Então, como você disse, a mãe do Serginho é alcoólatra, então ele tem um irmão mais novo, ele assume o papel de homem da casa, ele assume o papel de pai, e ele não tem tempo para viver a adolescência dele. Ele trabalha, cuida do irmão, cuida da mãe, ele muitas vezes é pai da mãe, porque a mãe é uma pessoa que também não tem estrutura. Sim. E precisa de ajuda. Então ele se coloca nesse lugar também de ajudar a mãe. Ele é um personagem, um jovem que dá. Ele dá e não recebe. Entendeu? Ele é um personagem feito das palavras não ditas. Ele não consegue colocar para fora o quão difícil é a vida dele. Muitas vezes ele não tem espaço para isso. De tão
não tem alguém assim, né? Que ele possa compartilhar algo.
Não.
Assim.
A gente vê isso ao longo do filme. A gente vai vendo que algumas relações vão se aprofundando, como a relação que ele tem com o professor. O professor é o refúgio dele.
Sim.
O professor é o amigo, o professor é o pai, o professor é o ombro, é o colo. Então, e que bom que ele tem esse professor, porque é o refúgio dele, é onde ele consegue ser um pouco adolescente, um pouco filho, um pouco...
Voltar até a idade que ele tem.
Voltar até a idade que ele tem, isso.
E uma coisa que eu achei muito interessante no filme é que o seu melhor amigo é mudo, né?
É.
O que isso significa, assim, pra você?
Isso o Serginho, ele vai trabalhar na feira com seu tio. E aí um mudinho, né? Ele já está lá e eu acho incrível essa relação dos dois. Porque é uma coisa de integração. O Serginho não vê diferença. O mudinho para ele é o melhor amigo que ele pode ter naquele momento. Inclusive é o único que ele tem naquele momento.
Sim, sim.
Então ele dá um valor para aquela amizade muito grande. E é legal porque a gente, mesmo ele sendo mudo, não há barreiras para eles se relacionarem.
Uhum, é verdade.
É uma comunicação que funciona muito bem. E ele faz de tudo para ser compreendido, e ele faz de tudo para ser entendido, e ele também faz de tudo para entender o que o amigo dele quer dizer. E eles se entendem muito bem.
Sim.
E eu acho que é uma relação incrível. O mudinho, nesses momentos do filme, nós vemos o quão crianças e jovens eles são.
Uhum.
Que é onde eles conseguem se divertir, apesar de trabalhar, ter um trabalho muito duro, é onde eles conseguem
ter um momento de contração.
Respiro, um momento de descontração.
Legal.
E no ausência, tem um negócio muito legal que eu vejo nas histórias do SP Invisível, enxerguei lá também, que é antes, a primeira coisa que a pessoa perde ali antes de perder tudo são os relacionamentos. Seja porque morreu, seja porque brigou, seja porque, sei lá, veio para de outro estado, seja porque veio de outro estado e chegou aqui sozinho. Quando que você acha que o filme fala um pouco sobre solidão, sobre a ausência de companhia também, tipo, não só essa ausência interna, essa ausência de não ter ninguém à sua volta, de se ver sozinho.
O filme...
Ainda mais por ser em São Paulo, que é uma cidade que meio que tá todo mundo sozinho. É cidade enorme, assim, sabe?
O filme fala com certeza sobre... fala sobre solidão, fala sobre ausência de olhar, ausência de toque, ausência de empatia, ausência de compaixão. E eu acho que é isso que falta nessa sociedade. Na nossa sociedade hoje em dia, falta empatia, falta compaixão, falta olho no olho. É, cada vez mais nós estamos conectados a celulares e menos conectados a pessoas. E isso tem no filme. É, o Serginho é um menino que as pessoas não veem. É um menino que passa despercebido pela sociedade, pelos adultos, por todo mundo. A mãe dele não percebe o quão difícil é pro Serginho ser o Serginho e ter a vida que ele tem.
Sim.
É, e a mãe dele também não é olhada. A mãe dele, com a idade que tem, vai pra Bahia atrás da mãe.
A sua mãe precisa da mãe dela.
Isso, vai atrás de colo, porque foi abandonada pelo marido.
Sim.
E a gente vê que ela não tem, não é que ela é uma má pessoa, ela não tem estruturas para cuidar de dois filhos.
É verdade.
E aí é onde o Serginho se vê sozinho. Ele é sozinho durante o filme inteiro.
Uhum.
A gente percebe as relações que ele tem, mas são relações vazias. Nenhuma realmente o preenche.
Até a da namorada. Namoradinha, ela tem nome ou é japonesa? Já pode chamar de japonesa? Tem nome, como é que é o nome dela?
Se eu não me engano, é Silvinha.
A Silvinha, eu gostei muito de uma cena que a Silvinha trabalha na barraca de peixe, né? E aí você tá com ela assim, você tá comendo e ela tá comendo... E aí no fundo tem um caminhão azul e atrás tem uma alface verde, assim. E aí vocês estão comendo, vocês se gostam, assim, tá no ar. Mas fica um minuto nessa cena e vocês não falam nada, sabe? E pra mim é que quando você tá com essa palavra na ausência na cabeça, você tá assistindo o filme, pra mim ali foi mais isso. De novo isso, tipo, que você falou, assim, não preenche, tá faltando alguma coisa. Em todo lugar, tipo, você sempre fala assim, tá faltando algo.
Total. E tem uma cena pra mim que é muito emblemática quando a gente fala de ausência. É uma cena em que eu tô com a Silvinha e eu tô acompanhando ela até em casa e aí a gente se dá um beijo e eu peço um abraço. Tipo assim, essa cena pra mim é muito forte porque ele quer um abraço. Olha, é o que eu falo, tem muitos Serginhos nas ruas. Tem muitas. Às vezes nós temos Serginhos dentro da nossa casa, porque a tecnologia conecta as pessoas que estão distante, mas separa as pessoas que estão próximas. Tipo, às vezes a minha irmã, a minha mãe, o seu filho, o filho de alguém, às vezes o nosso vizinho, a nossa prima está precisando de um abraço.
Sim.
E é muito difícil quem está precisando conseguir falar, me dá um abraço. E a gente vê que o Serginho tá precisando muito porque ele pede esse abraço. E ela dá esse abraço. Ele quer mais do que um beijo.
Uhum.
Ele precisa ser tocado, ele precisa tocar alguém, ele precisa ser abraçado. Se sentir protegido. Porque ele é um menino que vive muito exposto. Trabalhando, chegando tarde em casa, cuidando da mãe.
Sim.
Então, essa ausência tá em todos os momentos do filme. Inclusive, eu acho que o mais... São as falas... O Serginho é um personagem feito das palavras não ditas. Muita coisa, como nessa cena que você mencionou, que nós estamos em cima do caminhão comendo, tudo está falado no silêncio, porque são nos olhares. Uhum. Os olhares do Serginho dizem tudo, porque ele realmente não... Tem um vazio dentro dele que nada preenche.
Legal. Ô, Matheus, eu queria mudar um pouco, por mais que a gente tenha falado que ia conversar sobre o ausência e tal, eu queria te perguntar um pouco sobre um outro trabalho que também tem muito a ver com a invisibilidade, que você fez, que é o Carcereiros. Como é que foi para você fazer essas gravações, participar do Carcereiros, desse projeto aí? E que você aprendeu? Essa pergunta do que você aprendeu vai ser já para os dois projetos, tanto com Ausência, o que você leva para sua vida, quanto com o Carcereiros.
O Carcereiros foi um projeto em que eu entrei no meio, né? Eu faço uma participação, eu estou em dois episódios, mas o meu personagem é muito significativo porque ele aparece em dois momentos muito distintos. Um momento ele está na casa da namorada, que quem faz é a Giovanna Rispoli, e nós estamos ouvindo um som, nos divertindo. E o outro momento que ele aparece é tomado pelas drogas na Cracolândia, viciado em crack e drogas. E aí tem a cena que antecede isso, que é a cena em que a filha conversa com o pai e fala: pai, o Léo tá viciado em drogas e eu quero ajudar, eu quero ajudá-lo. Eu preciso que você me ajude para eu ajudá-lo. E aí o pai é um pouco... O pai, no caso, é o Rodrigo Lombardi, ele é um pouco resistente, mas ele toma a iniciativa de ir com a filha atrás do Léo, que no caso sou eu. E aí... É muito claro, assim, como essas pessoas precisam de uma mão. Elas precisam de alguém que estenda a mão e não julgue. E não condene e fale: eu tô aqui para te ajudar, eu quero te puxar pro melhor. E é isso que eles fazem com o Léo. Não, não tem julgamento, não tem. Eles não condenam. Eles esticam uma mão, que era a mão que o Léo tava precisando para sair daquela situação. E ele sai, e aí a minha participação se encerra, eu dentro de uma clínica de reabilitação, tendo consciência do quão mal eu estava e do quão fundamental foi essa ajuda deles. Então foi muito legal fazer esse trabalho porque, falando agora do Carcereiro junto com a Ausência, são trabalhos muito distintos, mas que falam da mesma coisa. Empatia, olhar para aquelas pessoas que não são vistas, pessoas que são excluídas, que são vistas como escória, mas, na verdade, são pessoas que estão inseridas. Ninguém escolhe estar naquela situação. Eu tenho certeza que, se você perguntar, você quer mudar de vida, todos vão falar sim. Mas são pessoas que estão naquela situação porque, de certa forma, muitas vezes não tiveram apoio, não tiveram ajuda, não tiveram oportunidade. São pessoas em que, quando a gente vê alguém se afundando, eu digo assim, a sociedade, o normal é a gente olhar com olhos de... A gente oprime.
Julgamento.
Julgamento. Uhum. Então, ao invés de ajudar, a gente oprime aquela pessoa que está precisando de ajuda.
Sim.
Então, para aquela pessoa, é como se a gente cavasse mais um pouco o buraco para ela cair.
Quem faz isso com você no Ausência é aquele... O personagem da feira, né? Um outro cara que trabalha na feira e ele, tipo, meio que te faz bullying, assim, isso, né? Ele fica te zoando, me parece que ele não sabe sua história. Eu acho que, pra mim, ali foi um personagem que, às vezes, mais acontece com moradores de rua, assim, né? Que, às vezes, a gente não sabe a história daquela pessoa e a gente julga ela e trata ela de uma maneira... A partir da nossa visão, assim, ele chama de viadinho, mó viadinho e tal. Porque na perspectiva dele, ele olha pra você e fala: ah, esse cara é viadinho, só que ele não sabe nem um pouco da sua história, nem um pouco do que você passou ali, né?
E isso acontece muito. E é legal que a gente vê que às vezes inconscientemente a gente acaba tendo atitudes que a gente só tá prejudicando o outro. É o que eu falo, é a falta de empatia. Às vezes uma pessoa vem pedir um dinheiro na rua. A gente nós temos várias formas de dizer não, não tenho, não posso. Mas eu acho que uma coisa que a gente no mínimo deve fazer é olhar no olho dessa pessoa. E não, tipo, porque eu já vi isso e já presenciei casos em que a pessoa não tem o contato do olho. E às vezes o que essa pessoa está buscando é um contato olho no olho para ela lembrar que ela existe, para ela lembrar que ela é importante, para ela lembrar que ela está ali. Porque uma das coisas que levam se a gente fica dentro de um ambiente, de uma sala fechada por muito tempo, que não tenha ninguém, muito tempo, que eu digo, sei lá, muitos dias, meses, a gente começa a duvidar da nossa existência. Porque a gente só sabe que nós estamos ali e da nossa existência através de um olhar do outro.
Sim.
Porque
sim.
O que seríamos nós sem o olhar do outro?
A gente se define na relação com...
Claro, com o outro. E é muito... isso é uma cena que mostra muito disso. Assim, é um personagem que vem para oprimir, vem para julgar e vem para realmente, assim, às vezes até inconsciente.
Sim,
mas
sim.
Veio para atrapalhar totalmente. O Serginho estava numa fase tão difícil.
Uhum.
Passar por aquilo ali é tipo...
Cavar mais o buraco.
É cavar mais o buraco dele.
Ô, Matheus, e você já teve... Porque eu acho que o que o seu trabalho especificamente... mais a fundo até nesses dois trabalhos, mas todo o trabalho do ator eu acho que tem a ver com isso, é de conscientizar as pessoas, de humanizar o olhar das pessoas, e é o que a gente faz também, de tipo, a pessoa, depois que vê uma história da SP Invisível, fala, pô, passei a enxergar a coisa de outro jeito, passei a enxergar tal situação de outro jeito, porque eu li tal história. Já rolou isso com você, de tipo, pô, depois que eu vi um papel seu... seja no Ausência, no Carcereiros ou em outro trabalho, passei a enxergar de um outro jeito tal situação, sei lá, personagens como o Léo, como o Serginho ou algum outro?
Muito. Nós que trabalhamos com arte, acho que não faz sentido a gente fazer um trabalho, seja uma novela, um filme, uma série, se não com o propósito de eu quero... tocar pessoas, eu quero transformar pessoas, eu quero que pessoas mudem o pensamento, eu quero que pessoas reflitam sobre isso. Eu acho que não faz sentido entrar num trabalho se esse não for o maior propósito. Eu, como ator e artista, eu penso muito nisso. Como que eu posso fazer para as pessoas, ao assistirem esse projeto, pelo menos refletirem sobre o tema e sobre o que ele fala. E eu já recebi muitas mensagens e isso é uma das coisas mais gratificantes que eu já vivenciei. Até hoje eu recebo mensagens às vezes, ah, eu acabei de ver o Ausência e mudou a minha vida, que bom ver que tem pessoas que se importam e contam histórias como a nossa. Porque é isso, são pessoas que não se sentem representadas, são pessoas que não se sentem... que não se vê em outro lugar. Nós fortalecemos o Ausência, a gente fortalece o discurso, a gente fortalece os Serginhos que tem por aí. Falam, vocês não estão sozinhos, estamos aqui com vocês, não desista, vai em frente. Entendeu? E eu acho muito. Acho que isso é a coisa mais gratificante que pode acontecer para um ator. É receber uma mensagem dizendo que a vida da pessoa foi transformada ou que a pessoa foi tocada por determinado projeto.
Sim. Legal. E eu sou formado em cinema, né? E ao contrário do que muita gente pensa, é muito diferente o trabalho, a escola de cinema e a escola de um ator, né? A gente aprende coisas totalmente diferentes. Muito diferentes, não totalmente. E eu queria saber, assim, você como ator, né? Nesses trabalhos que você já fez, nesses dois... Como que o Matheus se vê no Serginho? Como que o Matheus encara esses personagens? Assim, você se vê nesses personagens de alguma maneira?
Muito. Logo que eu gravei o Ausência, demorou mais um ano, mais ou menos um ano para o filme ficar pronto. E eu assisti o filme. E quando eu vi o Ausência, eu ainda estava próximo daquele universo. Porque... uma coisa é você gravar e ver. São duas coisas completamente diferentes. A gente, no meio das gravações, a gente não imagina o projeto como um todo. A gente faz cena por cena. Então, quando eu vi o Ausência pela primeira vez, foi diferente. É diferente do que... um exemplo, se eu assisti o Ausência hoje... porque eu já estou mais afastado daquela situação. Na época, como eu te falei, eu tinha 16 anos e eu estava passando por aquela fase também. A fase da descoberta da sexualidade, a fase das indecisões, dos medos, de tudo isso. E foi, eu recentemente, assim, 3 anos, eu perdi meu pai. Então eu vejo muito do Serginho em mim, até hoje. Eu sou o Serginho, eu fiz o filme e ele tá presente em mim em grandes e pequenas coisas, assim, eu percebo isso, sabe? Atitudes do dia a dia. E todo personagem que eu faço me modifica pra melhor. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Assim, na vida profissional e pessoal, eu saio mexido, me transforma, porque é um grande aprendizado. Nunca não é só um trabalho, é mais do que isso. A gente, como eu, passei a olhar mais para essas pessoas depois que eu fiz o Ausência. Eu me comprometia a tentar não julgar o máximo possível, tentar realmente ajudar, sabe? Assim, eu passei a olhar mais nos olhos das pessoas, passei a ter mais empatia mesmo e compaixão. Eu acho que isso faz sentido, você terminar um trabalho e sair melhor.
Sim, essa é a parte que, se você não quiser responder, a gente corta, mas você acha que você ter feito o Serginho te ajudou em alguma coisa em relação à perda do seu pai? Você acha que esse personagem te ajudou em alguma coisa com isso ou não? Não tem nada a ver?
A lidar melhor, sei lá.
Nada a ver, não. Tem a ver, porque, como eu falei, tudo é aprendizado. Quando eu perdi meu pai... 6 meses depois eu comecei a fazer uma novela em que a grande questão do meu personagem era a relação dele com o pai. Era o pai que estava presente, mas estava ausente. Era um pai que não fazia parte da vida do filho. Era um pai que não olhava para esse filho. Então, mais uma vez, quando fui fazer a novela, eu lembrei e falei, olha, mais uma vez eu vou falar, já tinha falado disso no Ausência, mais uma vez eu vou falar sobre isso. O pai que está presente, mas está ausente. A ausência, ele era o Edu, no caso, era o meu personagem, ele era um personagem que sentia falta do abraço do pai, do olhar do pai, do toque do pai. E de certa forma, isso, todo o trabalho como ator me fortalece. Então, o Ausência me fortaleceu. Quando eu perdi meu pai, eu já estava mais forte, porque eu já tinha vivido coisas que eu não imaginava ter vivido tão cedo. E já tinha passado por experiências também que eu não tinha meus planos,
sim,
mas que aconteceram e foram ótimas. Então, com certeza, me ajudaram muito, porque todo o trabalho como ator me fortalece.
Legal. Obrigado por compartilhar, Matheus, com a gente isso.
Pô, obrigado a vocês.
E uma pergunta mais lúdica, assim, nem vou explicar. Você aí...
Joga
ativa,
no ar. Joga
ativa
no
seu
ar.
Modo artista, entenda como entender, como quiser entender. O Ausência e todos os seus outros trabalhos, assim, te ajudou a se conhecer melhor e lidar com as suas ausências, com as suas faltas, carências e tal?
Com certeza. Quando a gente vai... quando eu vou entrar em contato com a ficção, até falei isso agora pouco tempo com o André, eu não acredito muito em construção do personagem, porque quando fala em construção de personagem, eu me afasto de mim, e quem faz o filme sou eu. Então, para mim não existe construção do personagem, para mim existe um encontro entre a ficção e a realidade, existe um encontro entre Matheus e personagem. Então, como eu falei, depois de todo o trabalho eu saio mais forte do que eu entrei e aprendo muito em todos. E hoje eu consigo lidar com as minhas ausências sabendo que tá tudo certo, que isso faz parte e que em algum momento eu vou olhar para isso e vou falar... Que bom que eu passei por aquilo, porque aquilo me torna o homem que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje. Então, acho que, como o Serginho, eu adoro o final do filme, que ele pega e vai atrás do circo. Ele vai atrás de trabalho, mas é um circo. E é onde ele para quem não viu o filme, o circo é onde o Serginho leva o irmão para assistir as apresentações, é onde ele faz o papel do pai. e acompanha o irmão. E nesse lugar do circo, ele vê esse, o misticismo, a fantasia, o lúdico, e é onde ele se encontra. E o final do filme é isso. Ele olha tudo que ele já passou. Ele poderia continuar trabalhando na feira com o tio, mas ele escolhe, ele fala, não. Isso, essas ausências e essas situações do filme deixaram ele mais forte para ele tomar essa decisão e falar, não, eu vou atrás do que eu acredito, eu vou atrás do que eu quero e eu vou atrás da minha alegria que está no circo e é onde as pessoas me veem, porque ele tem uma relação muito bonita com as pessoas que trabalham no circo e é onde ele fala, as pessoas me veem, as pessoas se importam comigo e é onde eu consigo ter olho no olho e é isso que eu vou fazer arte e... Todas essas ausências fortaleceram ele para tomar essa decisão. Então, na minha vida, é claro que tem que ser muito evoluído para quando a gente está passando por determinada situação, parar e falar isso vai me deixar mais forte. Eu ainda não tenho, não cheguei nessa evolução, mas eu busco isso. Evoluir sempre, mas é bom que, como a morte do meu pai, depois de alguns anos, hoje eu olho e falo, que bom. Que, não que ele morreu, mas que bom que eu vivi isso e vivi o luto e me permiti vivenciar tudo aquilo e não me auto-julguei, não me auto... Eu vivi e hoje eu sou o homem que eu sou por causa dessas coisas que aconteceram em minha vida, como o Serginho, como todos os personagens. Então, todos os personagens foram uma lição e me transformam como ser humano, com certeza.
Legal, muito bom. Uma coisa que me chama bastante atenção nesse filme também é que é um filme que é de 2014, mas que retrata de problemas, situações políticas, né? Que estão acontecendo agora, né? Tanto isso da invisibilidade, como também isso que você comentou do trabalho das crianças, né? Uma criança, um jovem criança tendo que trabalhar. Né? Lógico que a situação fez isso, mas criança tem que brincar, né? A criança tem que estar na escola, tem que estar brincando com os amigos. Acho que essa é a fase que a criança tem que viver nesse momento, né? Seria claro. O melhor. E é isso que você falou do filme terminar com você no circo. É uma forma disso acontecer, né? Ele fala assim, o lugar da criança não é trabalhando na feira, ele é um lugar de diversão, um lugar onde ela possa viver esse lúdico, né?
O filme Ausência fez uma carreira linda em festivais fora do país e foi muito aplaudido, as pessoas adoraram o filme ganhou muitos prêmios pelos festivais que foi mundo afora, porque é isso, o filme ele não é um filme que fala sobre as, ele é um filme que fala sobre as relações, ele fala sobre o ser humano e tem um lugar que nos conecta conecta todas as pessoas do mundo, que é o lugar do humano. As pessoas falam línguas diferentes, têm hábitos diferentes, mas a essência do humano é a mesma, de todo mundo. E o filme fala sobre isso. O filme fala sobre o menino que não é visto, o menino que não é olhado, o menino que não tem oportunidade, o menino que não é privilegiado, o menino que tem que assumir um papel antes do tempo. E hoje, nós temos muitos Serginhos aqui em São Paulo, em outros estados do Brasil e no mundo inteiro. E essas pessoas precisam ser vistas e ajudadas porque fazem parte da nossa sociedade. Como eu falei, quanto menos a gente olhar, mais esse problema vai crescer. E hoje, com esse avanço da tecnologia e tudo, as pessoas são menos vistas. Isso é muito triste, porque o que nos conecta é o olhar. Então, o filme conecta as pessoas de todo mundo e nesse lugar assim, do ser humano, nesse lugar da ausência de se sentir importante, da ausência de se sentir visto mesmo, sabe?
Sim.
Como são esses moradores de rua, como são as pessoas que vivem... Enfim, nas periferias, são pessoas que não se acham importante. São pessoas que, na verdade, quem olha não vê em elas com importância para um todo.
Sim, não, e às vezes até elas mesmas não se valorizam com isso.
Show. Tem mais perguntas? Para mim, temos um programa.
Não, com certeza, com certeza. Como eu falei, o convidado... Mas eu tenho uma aqui. Pô, eu queria que você contasse dos prêmios que o filme já ganhou. Porque isso é muito legal, isso tipo, é algo que tem que ser dito.
O filme Ausência, como eu disse, fez uma carreira linda em festivais aqui no Brasil e fora. No Festival de Gramado ganhou 4 prêmios. Ganhou 2 prêmios no Festival do Rio. Inclusive eu ganhei o prêmio de melhor ator. Ganhou 4 prêmios no Festival de Aruanda. Inclusive nesse festival também eu ganhei o prêmio de melhor ator. Ganhou um prêmio em Toulouse, na França. O filme esteve no Festival de Berlim, esteve no Festival de Chicago, Festival de Lima, Festival de Havana. Agora, recentemente, ganhou o prêmio de terceiro filme brasileiro mais influente no mundo. Então, o filme fez uma carreira linda. O filme, graças a Deus, ganhou muitos prêmios. E eu não com certeza deixei passar alguns, porque eu não me recordo de todos. Mas o filme tocou, continua tocando vidas e transformando pessoas. E pessoas têm saído das salas de cinema com um olhar diferente, com mais empatia e compaixão pelo outro.
Legal. E também, Vini, não sei se dá pra fazer isso, mas se a gente colocar o link do filme pro pessoal comprar. Gente, é R$9,90.
Se for alugar.
Você aluga lá no Globoplay. Não,
no YouTube mesmo.
No YouTube, isso, no YouTube. Google Play.
Assistam
isso.
Ausência.
Cada um que assistiu Matheus ganha R$10. É brincadeira, gente. Mas é isso. Assistam lá o filme. É R$4 pra assistir. Eu acho que vale muito a pena, né? O tipo, é o terceiro filme mais influente brasileiro no mundo. Então...
E é um filme que, assim, apesar de ter sido feito há 4 anos, mais ou menos 4, 5 anos atrás, é um filme muito atual. Uhum. E vai ser
exato.
Sempre.
Sim.
Porque, infelizmente, essas pessoas estão presentes na nossa sociedade há muitos anos. E para isso acabar, eu vejo... É um trabalho muito difícil, é um trabalho de formiga.
Sim.
Então é um filme que é muito atual e fala sobre problemas que nós estamos vivendo e tendo atualmente. Então é um filme... importante de se ver nesse atual momento. É um filme que, apesar de ser um filme que nos mostra isso, nos dá esperança de
sim,
que tudo vai dar certo.
É verdade. E eu queria dizer assim, que a gente falou bastante do filme, mas a gente não deu muitos spoilers. A gente contou algumas partes essenciais, mas, enfim, vocês vão ver que tem o professor, tem um monte de coisa lá que a gente nem entrou assim, né, no que aconteceu. Então... assista mesmo que vai valer a pena.
Inclusive o professor Irandir, mandar um beijo pra galera do filme. O Chico Teixeira, diretor, o Irandir Santos, a Gilda Nomassi, foram incríveis. Um beijo no coração, admiro muito todos eles.
Boa.
Isso aí. Então temos mais um programa. Matheus, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Pode falar pra galera também você já falou, mas quais são os próximos trabalhos que a galera vai poder te ver?
Suas redes sociais também.
Suas redes sociais, como pode te acompanhar aí. E suas últimas palavras.
Mais uma vez, obrigado. Adorei estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema importantíssimo. Estar aqui no SP Invisível é uma honra. Falar sobre Ausência é motivo de muito orgulho. E eu admiro muito o trabalho de vocês. Que é isso, olhar para as pessoas que não são vistas e dar importância para essas pessoas. É fortalecer o discurso dessas pessoas que são esquecidas e mostrar que elas estão e fazem parte da nossa sociedade. Porque muitas vezes, querendo ou não, as pessoas acham que não fazem, mas sim, eles fazem parte da nossa sociedade, eles estão presentes no nosso dia a dia, a todo momento. Basta a gente ter olhos para enxergar. E eu acho que é isso, é um programa que o SP Invisível traz essa consciência do olhar, essa coisa de empatia, compaixão e fortalece esse discurso das pessoas menos favorecidas. Eu acho isso importantíssimo. No atual momento que nós estamos vivendo, eu acho que isso é fundamental e sempre vai ser. O olhar em relação ao outro, a compaixão e a empatia, eu acho que não faz mal a ninguém, pelo contrário, transforma o mundo. Então, pô, pra mim, motivo de muito orgulho estar aqui. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. E os próximos trabalhos, agora eu fiz participação numa série da Globo chamada As Five, vai passar o ano que vem, não sei quando. E fiz recentemente um longa do Gustavo Fernandes chamado Arigó, que vai para os cinemas no primeiro semestre do ano que vem. E é isso, obrigado pelo convite.
Seu Instagram?
Mais uma vez. Ah, meu Instagram é mate com TH, Fagundes com dois S's. M-A-T-H, Fagundes com dois S's, tudo junto.
Boa.
Então valeu, galera. Obrigado aí por ouvirem até aqui. Quem quiser participar do SP Invisível, de novo, entra lá no catarse.me/SP Invisível. A gente, você vai encontrar semana que vem, o Matheus você vai encontrar no ano que vem. E até a próxima, muito obrigado. João, solta a vinheta aí. Valeu.